Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudo de Segmentos de Filmes em Filosofia Clínica. Curso este que não terá continuação no próximo semestre. Ele encerra aqui. Hoje nós veremos uma obra que, desde que foi anunciada, e isso foi no início de 2018, quando anunciaram que essa obra seria feita pelos atores, que eu vou em seguida falar para vocês, despertou um enorme interesse. O roteirista, com a sua sensibilidade, o filme tem muito a ver com a Irlanda, do Norte. A Irlanda do Norte é o menor paizinho, menor país que tem no Reino Unido, menor que o País de Gales, menor que a Escócia. Ele, a localização geográfica dele é lá em cima, tem a Irlanda do Sul, depois você corre os olhos pelo mapa, e ali na altura do que é o sul da Escócia, ali é a Irlanda do Norte, a capital é Belfast. É uma cidade que tem o que, umas talvez 350, 400 mil pessoas. Cidade muito bonita, fica entre um lago e o mar. E é lá que essa obra é ambientada. O escritor é irlandês também, que é o Owen McFarty, e o ator principal do filme, junto com a atriz principal, o ator, ele é irlandês também, que é o Liam Neeson, aliás, que ator maravilhoso, né? E aqui no filme, o Liam Neeson e a Leslie Manville. Ela e no filme ela faz o papel da Joan e o Liam é o Tom. É um casal de meia idade, eles têm entre 55 e 60 anos, algo assim. E o filme trata basicamente da rotina deles. É um casal que tem o típico casal europeu nessa idade. Não há uma ambientação mais próxima que nos diga sobre a profissão deles, talvez professores universitários. Ela faz alguma alusão ao trabalho do Liam, a gente imagina que ele trabalhou em alguma coisa na área da justiça, talvez como promotor, algo assim. E eles moram numa casa confortável, eles gostam de caminhar os dois juntos e conversam. Eles têm os problemas típicos de um casal europeu que na nossa época. E a interseção entre os dois é notável. Você vê no filme assim, a impressão que passa é que eles provavelmente são casados para além da obra que nós veremos. É muito próximo, eles têm uma cumplicidade, algo muito próximo, muito íntimo, muito bonito entre os dois. E o roteirista é notável. Tudo isso na mão de um diretor, aliás, de diretores muito cuidadosos, um deles é bem conhecido aqui nosso, que é a Liza Barros, né? E o outro é o Glenn Leyburn. É uma obra que, quando surge, parecia que era mais um filme sobre alguém que teve um câncer, com todos aqueles melodramas, e não era nada disso. Era um filme que traz tintas cruas, ele não tem nenhuma pretensão de nenhum elemento fantasioso, de nenhum elemento ultra realista, nada disso. Ele é um filme com tintas naturalistas, com tintas cotidianas, a começar pelo título, né? Ordinary Love, amor comum, amor cotidiano. Não sei que nome eles vão dar aqui quando isso chegar ao Brasil. Está chegando agora nas plataformas. Vocês podem acessar nas plataformas. Bem, Vamos então aproximar agora as lentes e trazer para uma conversação com o que fazemos na filosofia clínica. Esse filme mostra um casal e provavelmente nós vamos nos reconhecer, ora mais, ora menos, na relação desse casal que vocês verão a seguir. Eles têm os problemas que às vezes lembram muito os nossos problemas, as discussões por coisas completamente supérfluas, que a gente podia se poupar disso e poupar o outro, a outra. Ele também mostra as pequenas felicidades, as angústias de uma época, que no caso deles é bastante menor. Eles conseguiram um certo equilíbrio, e essa palavra carece de maior exatidão na relação deles. Eles perderam uma filha, e isso aparece en passant ao longo de toda a obra. Não há nenhuma aproximação maior quanto a isso, a não ser em um momento em que ela diz para ele de uma maneira bastante... Quando ela sabe que tem câncer e que é grave o que ela tem, que vai precisar passar por uma cirurgia, vai precisar depois passar por uma quimioterapia. Então a John, ela chama o Tom, marido dela, e ela já está hospitalizada, e diz: vai lá conversar com a nossa filha. E ele vai até o cemitério, leva flores. É a única menção mais direta, a não ser de vez em quando surge uma fotografia, mas os cineastas cuidam para colocá-la tangenciando a imagem, mostrando propositadamente que não é o tema que eles querem abordar. Então ele vai até o cemitério, leva um buquê de flores e ele conversa. Ele diz para ela, se dirigindo à filha, ele diz: ah, eu sei que eu estou falando com um pedaço de pedra, mas o que eu vou fazer? Não é assim que eu posso conversar com você. E eu quero dizer que a tua mãe está com câncer. E ela pediu para ele não falar isso, não é? E ele fala, e ele diz que ele está com muito medo, que ele não pode perder agora de jeito nenhum a Joan, e que também não pode transparecer isso a ela, que ele precisa ser forte, e ele não está forte nesse momento. E isso mostra um dos elementos que pontuam o discurso epistemológico. É usual que muitos considerem a nossa época por um prisma apocalíptico, parece que tudo deu errado, parece que nós somos infelizes, que nossas vidas enveredaram por radicalismos ou por consumismos desvairados, futilidades, parece que jogamos tudo fora. Este filme diz: não é. Essa é uma leitura exagerada da existência nesse momento. Há muitas coisas boas, há muitas coisas interessantes, nós fizemos muitos avanços, e eles são consideráveis. E o filme não nos mostra isso com cores pirotécnicas, com efeitos cinematográficos, não. Mostra em um casal típico, como provavelmente as nossas vidas se aproximam muito desse casal que veremos agora, mostrando as infelicidades, as tristezas, as pequenas alegrias, e mostrando: olha, é uma boa vida que temos. Apesar de tudo, ou contudo, nós temos uma vida interessante, que gerações e gerações anteriores não tiveram. Talvez as próximas tenham vidas melhores, não sabemos, mas muitos conseguiram nesse momento ter uma vida promissora, uma vida que merece uma atenção e um carinho, para além de uma crítica muito dura. Esse casal que vocês vão ver agora, eles se amam. Eu sei que a gente vive numa época em que algumas pessoas, e muitos terapeutas, dizem: ah, o amor dura pouco, você se envolve com a pessoa, depois de 2 anos, 3 anos, já não tem mais nada, a vida íntima descamba, não há mais intimidade, você já tolera o outro. Bem, sempre quando alguém fala coisas assim, eu fico imaginando do que está falando, né? E é engraçado porque alguns ainda tentam ilustrar com estatísticas, dizendo: a maioria é assim, todos que eu conheço é assim, são assim. Ora, que estatística é essa? Que estatística é essa? Se muitos vivem assim, muitos também não vivem assim. Há pessoas, vocês busquem entre os amigos de vocês e verão, há casais que de fato se amam e com a idade, com o tempo, aprendem a conviver de maneira pacífica. Não que não terão problemas, terão brigas, terão chateações, perdas e outras coisas, isso é parte da existência. Mas adquiriram ao longo da existência uma certa interseção entre eles e com o mundo, que é muito interessante. E é isso que nós vamos ver hoje aqui. Vamos agora imediatamente à obra. Eu peço, por favor, para que vocês façam anotações sobre o que vamos ver agora. Escrevam-se, tá bem? E para que a gente possa depois trocar algumas ideias a respeito disso. Eu vou então partilhar a tela com vocês. Vamos ver o início e o final. Sim, deixa eu contar para vocês já, vou fazer spoiler. Ninguém vai morrer nesse filme destes dois, está bem? Ela vai se recuperar. Aliás, isso fica muito claro durante o filme, que ela vai se recuperar. A ênfase não é na questão da morte ou da sobrevivência ao câncer, de forma alguma. A ênfase é como é que você vive com câncer, sem câncer. E isso é que é notável e que tem feito o encanto dessa obra por onde ela está passando neste momento. Vamos então abrir aqui a tela, vou partilhar a tela com vocês, para que possam acompanhar desde essa música lindíssima que abre até a primeira ilustração. Acabamos de ver um primeiro encarte que mostra o casal caminhando, depois eles em casa, com as questões típicas, ela se queixando que ele vai tomar mais uma cerveja e fazendo comentários, passou o Natal, a árvore ainda está ali, ele não desfez. Eles têm uma vida assim, fraterna, amistosa e muito tranquila. Eles se dão bem, basicamente eles se dão bem. É nesse elemento cotidiano que vai aparecer a questão do câncer para ela e que vai gerar uma série de conversações. Por exemplo, ela, a partir da descoberta dela que vem logo a seguir, então ela vai tomar banho, ele fica ali tomando a cerveja dele, olhando alguma coisa na televisão, e ela o chama e diz que ela notou algo embaixo do braço, um pequeno nódulo, um caroço, e que ela fica preocupada com isso. E aí ele contemporiza, ele diz, deixa para lá, isso pode ser qualquer coisa. E ela diz, não é qualquer coisa, isso é um nódulo, não é qualquer coisa, eu tenho que ver o que é isso. E ele a tranquiliza, procura tranquilizar, só que ele não fica tranquilo com isso. Ela também não fica. Mas um procura não alarmar o outro quanto a essa disposição. Há muitas cenas bonitas aqui. Há uma cena em que eles vão ao mercado e é muito interessante, porque ele vai direto na seção das cervejas e pega aquelas cervejas irlandesas artesanais e enche o carrinho, e ela fica olhando e diz para ele, olha, não precisa pegar tanta cerveja. Ela está sempre implicando com alguma coisa com ele, e ele também. Mas essas implicâncias que eles têm, e é um casal que tem uma certa intelectualidade, ele é parte do bom humor com quem eles lidam com as coisas. É muito raro que um leve isso muito além a ponto de causar um desconforto ou uma mágoa, algo maior. Bem, eles passaram pela perda de uma filha deles, que, como eu disse, aparece de vez em quando, apenas de maneira muito breve e apenas como uma citação panorâmica. Agora o filme começa a nos mostrar como um casal como este lida com algo que destoa muito do cotidiano. A aparição de algo como desemprego, câncer, perda de filhos e outras coisas mais costumam, em alguns lares, gerar uma completa desestruturação. Com outras pessoas, mesmo passando por muitas dificuldades para lidar com algo assim, algo diferente aparece que faz com que eles consigam elaborar essas questões de outra forma. Quais são esses caracteres? Eles ambientaram o filme numa cidade muito bonita, ao norte da Europa, um padrão de vida muito diferente do que conhecemos aqui no Brasil. Seria equivalente à nossa classe média alta, mas essa é uma aproximação que é inexata, dadas as muitas diferenças culturais. E é um casal que tem uma boa casa, eles têm condições de viajar, de ir a um teatro, a um cinema, estudar, de aprofundar a existência para muitas coisas que não vão contar com a preocupação com o que eu vou comer, preciso trabalhar para colocar o pão na mesa. Eles não têm essa preocupação. Tiveram isso quando foram jovens, agora eles estão entre 55 e 60 anos, os dois. É muito diferente a vida como se desenha para eles. Eles descobriram como é caro e como é bom o companheirismo, como é bom você ter alguém para poder conversar, para poder fazer uma massagem nos seus pés, para poder dizer que você não alcançou certas coisas que queria, mas que se desenvolveu em outras, e poder dizer isso com paz, com tranquilidade. Eventualmente eles fazem amor, e é bom, pelo que a gente vê no filme, eles gostam quando fazem. Eles se sentem bem existencialmente, esses dois. Eles estão bem existencialmente. Bem, agora vamos então a uma segunda parte, quando eles vão ao hospital e precisam fazer exames. O que vocês vão ver a partir de agora é, aqui no Brasil, para vocês que fazem este curso de aprofundamento, de estudos avançados, se já passaram com familiares por isso, ou vocês mesmos, já viram o que vai mostrar agora. Os nossos hospitais brasileiros, os bons hospitais, são muito semelhantes ao que nós veremos agora no tratamento, na maneira de lidar. Não haverá nenhuma cena escatológica, nada disso, também nenhuma cena a médica mais dura. O filme não tem isso. É um filme que traz a vida conforme muitos de nós, neste momento, se não vivem, procuram viver. Até a fotografia, observem a tonalidade da fotografia como ajuda. São tons a menos. Você não tem a exposição da luz do sol direta, não há isso no filme. Mas também você não tem o rigor de um inverno, e Belfast tem um inverno muitíssimo rigoroso, não aparece também os rigores do inverno. Até nisso, a fotografia, a velocidade com que os eventos se passam, e os cineastas procuram mostrar isso das mais diferentes formas. Por exemplo, quando eles vão de automóvel para o hospital ou voltam, a câmera pega pelo alto, E o veículo se desloca suavemente entre carros que passam por eles, mostrando que é um modo de viver a vida, cadenciado. Eles não precisam mais correr para alcançar qualquer coisa e também não precisam ficar para trás. Eles estão existencialmente bem naquilo que eles construíram. Bem, como isso tudo vai conversar agora quando ela precisa ir ao hospital fazer exame? Que a médica que a atende diz: eu quero uma mamografia e talvez eu queira outros exames. Vamos ver então, eu vou partilhar a tela com vocês para vermos agora esses elementos. Observem a felicidade com que o roteirista e os diretores e os atores se entenderam para traduzir para nós esses elementos. É realmente É uma pequena joia esse filme da nossa época. Então vou aqui partilhar com vocês um momentinho, por favor. É nessa dimensão do que vimos agora. Vocês viram que eles vão ao mercado juntos e conversam sobre suco de tomate, que ele adora tomar. Por que ele não espreme um tomate? Ela fala para ele, por que ele não come direto uma salada, uma verdura? O roteirista, o Owen, e os cineastas nos mostram algo que, aliás, é um dos temas do filme, um dos propósitos. Vocês encontram na internet entrevista com os autores sobre o filme. É muito bonito o complemento do que eles falam. Um dos principais objetivos da obra é nos dizer assim, olhem, nós que temos entre 50 e 60 anos neste momento, somos promotores aposentados, engenheiros, arquitetos aposentados, médicos aposentados, filósofos clínicos aposentados, ou que continuamos trabalhando, nós construímos muitas coisas boas. Nós temos cafés acolhedores. Vocês viram um casal conversando num café? Nós construímos alguns hospitais com um atendimento muito interessante. Nós construímos uma medicina que vai muito além do que já tivemos. Nós podemos caminhar ao largo do rio, do mar, conversar. Nós conseguimos um certo caráter amistoso com relação à vida, que foi uma conquista que gerações anteriores muito lutaram e não tiveram, e nós conseguimos em grande parte isso. Nós conseguimos vários modos de estabilidade, mas neste momento muitos falam de horrores, de coisas tremendas, de alarmismos de toda a ordem, que muitas vezes, ainda que existam, não estão propriamente relacionados ao que estamos vivendo. E o palco dos nossos dramas, às vezes, nem é este. Diz respeito a outras coisas, que é o que eles estão vivendo neste momento. Para eles, o que se estabelece é a possibilidade e a gravidade de um câncer. Então, eles começam a conversar. Como eles conversam? No meio de gritos, de desesperos? Não. Eles conversam o problema dentro do modo como eles vivem. Ou seja, o problema chega para eles no contexto em que eles vivem, e não fora do contexto, como algo que cai de paraquedas, como um horror. Lembrem que para nem todo mundo é assim. E muitas pessoas, por fazerem destoar esses elementos daquilo que elas estão vivendo, é que acabam tornando algo muito mais grave daquilo que grave, às vezes, o problema já é. E ela pergunta para ele, vejam, o que nós vamos fazer? Não é o que eu vou fazer se eu tiver um câncer, é o que nós vamos fazer. E a resposta dele também é, o que nós vamos fazer? Nós vamos lutar, nós vamos lidar com isso, nós vamos fazer o que tiver alcance, o que for possível. É isso que nós vamos fazer. O câncer não é seu, o câncer é nosso. Tudo isso é uma partilha de uma época, de uma conquista de uma geração. Uma geração que é dita muitas vezes que tornou o mundo esse palco de horrores que muitas vezes muitos acham que é. O mundo tem muitos problemas, sem dúvida. Nós temos desde fome, miséria, desemprego, pandemia e muitas outras coisas. Mas o mundo também tem muito disso que estamos vendo aqui. E é provável que o que estamos presenciando nesse filme, nós temos muito em nossas casas. Provavelmente a maior parte do tempo nas nossas casas é o que nós temos. É o que estamos presenciando aí. Então, as nossas queixas de fato são quanto a isso que vivemos, ou é o fato de vivermos isto que eles estão vivendo aí, mas olhamos para a janela da televisão, para a janela das mídias, para janelas que nos anunciam coisas que não têm propriamente a ver conosco, mas que nos alarmam pela possibilidade de ter, pela possibilidade de nos envolver nisso e outras coisas mais. elementos éticos e morais, por exemplo, ficamos pensando, puxa, mas se eu estou bem, se eu construí uma vida confortável e tanta gente não tem, eu acho que eu tenho que ajudar, sim, que eu preciso fazer algo pelos outros. Ok? Mas como conversar essa vida que estamos vendo na tela com as coisas que são tão, que destoam tanto delas? Será que se esse casal que estamos vendo aqui, que é o típico casal classe média europeu, que constitui a maioria das pessoas na Europa, aliás, eles precisam entrar em pânico? Eles precisam fazer da alma deles um flagelo? Isso vai ajudar com que eles, por exemplo, possam, se é o intuito, estender a mão para pessoas que chegam em barcos pelo Mediterrâneo, desabrigados de seus países, ou se querem estender a mão para países em necessidade, como é o nosso país, o Brasil, é preciso que eles se desesperem? Eles não podem fazer isso tendo a paz que os caracteriza? E uma paz que não é utópica. Eles não ignoram o que está acontecendo nos vários lados. Mas eles se construíram assim. Não é mais certo, mais errado, melhor ou pior do que outros modos. É o modo deles, que é o modo de muitos de nós também. Bem, eu vou deixar correr esta sequência aqui. Eles estão no hospital, vão conversar com a médica. Já fizeram os primeiros exames e voltaram lá. Bem, então vocês viram, saiu o resultado da biópsia. E não foi nada interessante, não é? O que ela tem. Hoje já se sabe muito sobre os elementos cancerígenos, os elementos de reparação. Vocês viram que ela fala em reconstruction, né? Reconstrução do... Hoje, quando se tira o seio, é praxe, quando possível, nem sempre é possível, mas imediatamente já fazer os implantes e a reparação, a reconstrução do seio. É uma das medidas que se adota hoje como modo de minimizar. Não se trata apenas de esteticamente, afetivamente, existencialmente. Já é parte do modo de lidar com esse tipo de situação, né? Bom, agora ela recebe uma notícia muito dura, né? E vocês viram a reação. Ele estendeu a mão, deu a mão a ela, e agora eles precisam passar por algo que é muito, muito difícil. Hoje, quando se recebe uma notícia dessa, o usual é a pessoa ir para a internet, não é? Ela vai à internet, ela pesquisa em vários sites, vê vídeos a respeito, entra em lives com médicos e se tem um parente, um amigo, alguém que é médico, liga para a pessoa, pergunta, se informa. E quando volta para a consulta, já sabe conversar com o médico de uma maneira importante sobre esses elementos. Isso é parte da cultura atual. Isso enriquece muito a medicina e, claro, pessoas que têm um nível de informação universitário sabem onde procurar as informações, quais sites e quais autores têm maior credibilidade no assunto. E isso muda muito, claro. Se, dependendo da evolução de um câncer, se ele evolui, por exemplo, levando a pessoa para ser considerado um paciente terminal, que é uma expressão que muitos hospitais ainda utilizam, aí há torções quanto a essas coisas. Antes de eu prosseguir, eu vou parar aqui a gravação para que vocês possam colocar suas reflexões, suas considerações, sobre o que vimos até aqui, porque agora haverá um outro direcionamento do que estamos vendo a partir dessa informação de que ela tem um câncer e que é grave, que vai precisar de cirurgia. Bem, vamos prosseguir então o trabalho. Alguns de vocês acompanharam de perto familiares, pessoas muito próximas, que passaram por esse advento grave na nossa época, que é o câncer, e viram as apreensões, as angústias, não só deles, dos familiares, dos amigos, viram também as questões diretamente relacionadas quando passaram por cirurgias, às vezes cirurgias muito grandes, com tratamentos depois demorados, alguns tratamentos incapacitantes, a pessoa fica sem poder trabalhar, sem poder ter uma vida social, e viram os desdobramentos que há nisso, né? Há uma, provavelmente, uma das coisas que se pensa muito nos dias de hoje é uma pedagogia oncológica, que deveria ser cada vez mais pronunciada, mais aprofundada. A pessoa sai de sua casa, dessa linda casa na qual eles vivem, muito confortável, para um hospital que, por mais equipado que seja, com profissionais capacitados, mas é algo que é muito distante do lar, da comodidade do lar. Eu entendo, os médicos dizem, bom, um hospital não é um lar, um hospital tem outros objetivos e as questões são outras no hospital. Não é gerar o conforto de uma casa nem nada disso. Nós temos que ajudar a pessoa a sair do problema em que ela se encontra, somático, e as coisas são assim. Quanto maior a objetividade, pontualidade, assertividade, melhor. O conforto ela vai ter quando voltar para casa. Mas vocês sabem que entre uma coisa e outra é importante muito do que há no meio disso. Há muitos problemas aqui, há muitas questões que não são simples, que não se resolve de um momento para outro. Bem, ela precisa fazer uma cirurgia, não é? E o filme nos mostra os dilemas em torno das cirurgias. Ou seja, ela arrumando as coisas dela, ela tem que escolher o que ela vai levar para o hospital. Mostra também quando ela já está internada, em jejum, véspera de cirurgia, ela pede para ele, vai até em casa, busca a calcinha que eu deixei assim, busca para mim aquela camisola, olha, não esquece de pegar isso que eu deixei lá, meus óculos tal. E essas coisas nos chamam para os contrastes. Não é? Quais são as ferramentas que nós temos de trabalho para isso? Como podemos tornar isso mais próximo ou melhor, de melhor convivência para os nossos dias? O tom que é dado, ainda que os cineastas queiram nos mostrar a existência, como eu falei para vocês, é um filme muito respeitoso quanto a isso, mas é inevitável essas considerações. Em alguns momentos a impressão que temos é que eles saíram de um mundo e entraram literalmente em um outro mundo, com outras regras, e na qual eles, que antes eram senhores de suas vidas, se tornam agora pacientes, criaturas passivas diante de um mundo em que parece que as coisas são colocadas, ditas, e eles precisam segui-las. Não é assim que isso na verdade é. Eles têm todo o tempo o arbítrio, a escolha. Mas considerem se de fato esse arbítrio, essa escolha é tanta que a pessoa se sinta livre em tais contextos. Vamos ver, eu vou partilhar com vocês agora, quando ela já está no hospital, há muitos elementos aqui importantes de aprofundamentos, como por exemplo, sociabilidade hospitalar. Uma pessoa que vai para um hospital e vai ficar por cirurgia, vai ficar depois acamada alguns dias e outras coisas, ela vai se desenvolver nesse ambiente. vai fazer amigos, vai encontrar pessoas que estão nessa situação, vai conversar isso com a vida dela. Tudo isso nós vamos ver agora, nessa passagem que vem. Na cena que nós acabamos de ver no hospital, que mostra a ambientação dela no pré-operatório, a conversação com as outras mulheres que também seriam operadas, e a maca, a cama que vai conduzi-la com as rodinhas, a batida dos ferros, o ambiente hospitalar, os cineastas mostram quando as duas que estavam com ela são retiradas, é a solidão de um quarto que se abre, o sonho que ela tem durante a cirurgia, e quando ela acorda ele está do lado dela, sorri para ela. São deslocamentos muito grandes. A cirurgia que ocorre, que muitos consideram somente somática, muitas vezes é de uma ordem ainda tão maior. Outras coisas estão sendo operadas, estão em cirurgia, como um padrão de vida, uma construção de vida, toda uma história de vida, que vai conversar com esses elementos, com esses momentos. Alguns vão reavaliar praticamente tudo o que viveram, outros vão ficar muito agradecidos porque acordam da cirurgia e percebem que há muita vida agora à frente. Há todo um elemento. Mas o roteirista e os cineastas, eles nos chamam agora para uma conversação mais difícil. Eles querem propor que esses elementos ganhem uma tessitura de outra ordem. Eles vão encontrar um professor da filha deles. Quando ela era muito criança, ele está ali e ele está morrendo. Ele realmente está fazendo os cuidados paliativos, não há mais o que fazer no caso dele. E esse encontro dela, que está em tratamento de um câncer muito grave, com esse professor, e é um encontro muito amistoso, eles ficam amigos, há várias questões aqui que surgem. Esse é um professor de idade, ele deve ter seus 60 anos, ele vive com um rapaz que está ali, e o rapaz é muito nervoso com tudo que está acontecendo, não entende e não aceita que o companheiro dele está morrendo, e eles vão interagir de uma maneira muito que traz várias formações reticulares de uma época como a nossa, vários elementos de pontuação de uma época como a nossa. Considerem também o quanto todo o modo de vida da pessoa, tudo que ela viveu, conversa com situações dramáticas como esta. Como o fato dessa mulher ter se construído sempre dentro de um elemento amistoso para com a vida, sempre de um... Vocês viram a relação que ela tem com o marido dela? Eles brincam com o outro, um às vezes coloca um pouco de pimenta na relação com outros. Antes dela ir para esse hospital que vocês viram, os dois vão para um jantar, eles vão para um restaurante muito acolhedor, tomam um vinho, conversam, jantam. Depois eles vão para um hotel, também um hotel com uma visão bonita, eles fazem amor e ela pergunta para ele. Ela está nua, sentada sobre o colo dele, os dois estão na cama, uma cena muito bonita, a fotografia muito bonita. E ela pergunta para ele se ele vai sentir falta dos seios dela. E ele diz que sim, que vai sentir. E aí eles ficam sérios, um olhando para o outro, fazem amor, dormem, e então eles vão para esse hospital, onde ela passará pela cirurgia. Aqui na capital gaúcha agora está relampejando, trovejando também. O tempo mudou e a internet está instável. Já apareceram dois avisos aqui na tela dizendo que está instável. Pode ser que tenhamos alguns problemas, mas em caso de queda a gravação continuará. Vocês receberão depois na edição tudo bem documentado da nossa aula de hoje, tá bem? Vamos agora mais então um encarte da obra, que é quando ela precisa seguir os exames. Para além da cirurgia, há outras coisas que acontecem. Os médicos não gostam muito do resultado. Então, falam para ela que vão precisar de mais exames, como a cintilografia, que é o que se faz, não é? E a apreensão do casal cresce muito quanto a isso. Vamos ver o que se passa entre eles nessa situação. Longe de qualquer perfeição, como vocês viram, a cirurgia foi feita, a médica pede que agora o tratamento prossiga. Há um estresse, eles estão cansados de tantas idas ao hospital, de processos cirúrgicos, medicações, restrições. As cenas no filme em que aparece, eles vão dormir e ele vira para o lado e fica com os olhos abertos. Ele não consegue dormir, mas quer fazer parecer para ela que ele está dormindo. E aí a câmera suavemente se afasta e filma o casal do outro lado. E é ela também está deitada com os olhos abertos, virada para o outro lado, pensativa também, não consegue dormir. Há muitos momentos assim, muitos momentos de apreensão, muitos momentos de cansaço, muito cansaço, estresse, irritação, de ter que ir ao hospital, esperar, e o médico às vezes demora, está atendendo uma urgência, e eles querem ir para casa, não querem ficar ali. Tudo isso aparece nitidamente na vida desse casal. E fica cada vez mais claro, fica cada vez mais patente, atestado, que o quanto é importante essa intercessão boa entre eles para segurar tudo isso. Eles brigam, eles discutem, como vocês acabaram de ver. Não é? Ele que todo o tempo estava dizendo para ela, não, a médica está demorando, mas isso é um bom sinal, estava todo o tempo tentando tranquilizá-la, quando a médica por fim chega, ele é que não consegue mais fazer esse papel de tranquilizar a esposa, toma a dianteira e ela não gosta nada disso, que ele faz as perguntas, não é? Ela fica bastante chateada e diz para ele que ela não quer mais que ele fale. Eles estão na fila daquela máquina que aparece ali. Os hospitais ingleses e irlandeses têm essas máquinas, é a máquina de estacionamento. Ali você paga para tirar o seu automóvel do estacionamento. Os hospitais lá cobram quando você estaciona nos parques deles lá. Bem, mas vejam, isso que eles passam, que para muitos relacionamentos seria o final, não é? Para muitos relacionamentos que já vêm com muita dificuldade, muito estresse, algo assim é insuportável e coloca por terra. No caso deles, aparece nitidamente que ainda que eles se estressem, chorem, fiquem com raiva, briguem, entre outras coisas, tudo que eles construíram começa a lidar, não a partir de agora, mas a partir de toda a vida que eles construíram, com isso que chega até eles. Isso é encartado dentro da vida, e não o contrário, não é a vida que é encartada dentro do problema. O que eles vivem é muito maior. E esse problema, essas questões, então, vão lidar com tudo isso que é muito grande e que, de certa maneira, dilui o problema. Não faz ignorar, mas o torna bem menor do que poderia ser. São lições muito importantes para nós, para os nossos dias, muito apropriadas para as nossas vidas. É tudo isso que você construiu ao longo da vida, em um relacionamento, com dificuldades. Às vezes você pensou em se separar, às vezes você achou que casou com a pessoa errada, que não tinha nada a ver, etc. E acha que os outros é que têm uma vida boa e você não. Fulano, Beltrano, Ciclano, eles é que são felizes e você não. Tudo isso. Em situações como estas, às vezes, por vezes, faz surgir o que há de fato na base, na profundidade. Tomara que ninguém precise passar por algo assim para compreender certas lições, que elas possam ser compreendidas por outros caminhos, né? Mas essa é uma maneira que mostra o valor de uma construção, de uma vida, de uma intercessão serena, de aprofundamentos, de você ir a um bom restaurante, ir a uma boa peça de teatro, ler um bom livro, se inspirar com bons filmes, boas conversas com seus amigos. Quando eu falo bom, eu quero dizer bom dentro dos seus princípios, dentro daquilo que você constituiu pela sua educação, por sua caminhada existencial. Claro, não, de que outra forma seria, né? Bem, eu vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colaborar com reflexões, considerações, antes de irmos para a parte final do trabalho de hoje. Só isso que a colega colocou, observem que o fato dele ter dito para ela, né, ela falou o que nós vamos fazer, ele responde, nós vamos fazer tal coisa, o câncer é nosso, não é seu. Isso é uma divisão inexata. E ela, durante o filme, mostra muitas caracteres inespecíficos e muitos caracteres de inexatidão. Há momentos que ela se mostra no filme completamente sozinha. E nós estamos vendo e perguntamos, mas onde ele está? E, de repente, ela surge, indo de uma sala para outra para fazer exame, com o avental azulado, como vocês viram, e ela olha pelo corredor para a sala de espera onde ele está. E aí nós sabemos que há uma reconexão, que ela entende que ela está ali fazendo aquilo, mas ela não está sozinha, que ele está com ela e também da parte dele. Há muitos momentos quando, por exemplo, no filme tem um peixinho, ele tem um aquário em casa, e ela detesta aqueles peixinhos dele. Por ela, jogava tudo fora aqueles peixinhos. E tem uma cena em que um peixinho dele morre. Ele fica muito triste, ele chora quando o peixinho morre. Ele vai até uma loja para comprar um outro peixinho para colocar no aquário dele. E o rapaz diz, sua mulher também gosta de peixinhos. Não, ela não gosta, não, ela odeia meus peixinhos. E eu quero um outro para colocar lá. E é nesses momentos você vê como parece que ele está sozinho, que ela não partilha da vida dele. Puxa, como a vida é trágica, a gente está sozinho, que nada. Logo em seguida há uma cena muito bonita, eles estão comendo juntos, é um casal muito bonito, e os cineastas fazem questão de mostrar a beleza que existe entre 50 e 60 anos, as rugas. Vocês viram que eles não pouparam a atriz, né? Ela aparece muitas vezes com um batom básico, e com a pele diante da exposição de lâmpadas fortes, mostrando o que o tempo fez com a pele dela. Ele também, o ator, eles aparecem muitas vezes com o cabelo mal feito, a pele um pouco tratada. Isso é de propósito. E ainda assim nós estamos diante de um casal muito bonito, não é? Com aquelas rugas de expressão, com as lágrimas da vida. Você nota que o corpo já está curvado. Ela, a atriz, de uma maneira muito corajosa, ela se expõe diante das câmeras. Há cenas, em alguns momentos do filme, em que ela aparece nua, não é dublê, é a própria atriz, e aqui a fotografia é respeitosa para com ela, a luminosidade também, mas nós vemos o corpo de uma mulher de 60 anos, uma mulher que cuida da dieta, uma mulher que faz caminhadas, uma mulher que perdeu uma filha, uma mulher que passa por um câncer, uma mulher bonita. Quando ela perde os cabelos, ela não quer perder os cabelos. Ela diz para ele, puxa, eu não quero perder os cabelos. Eu quero manter meus cabelos. Ela gosta dos cabelos dela e ela perde os cabelos. Ele tira o restante, ele com uma lâmina de barbear, ele tira uma cena muito bonita que leva a gente às lágrimas. Há várias passagens do filme assim. Que ele, mesmo com dificuldade, às vezes eles acabaram de brigar, de discutir, mas eles estão juntos. É inequívoco isso. Na discordância, e são essas discordâncias que nós nos vemos, que nós temos no nosso dia a dia, nas nossas casas, com quem amamos, com os nossos amigos, dos nossos familiares, o filme nos traduz isso, diz, olha, é a nossa existência, não é nada de terrível, nós temos problemas, mas há muito de bom. Nós construímos muitas coisas boas e vamos viver essas coisas boas, estamos vivendo. Alguém mais gostaria, por favor, de algum comentário, alguma consideração? Nessa parte que vimos agora, há uma das muito importantes lições para muitas pessoas que passam por situações como essa. Muitas dessas pessoas trazem para o consultório esses elementos, nos avisam sobre isso na clínica, que é esta convivência com outras pessoas que estão em tratamento. Vocês viram? Claro, isso para cada pessoa é de uma forma. Alguns têm uma mente muito comparativa, então eles estabelecem critérios de comparação. Outros têm uma mente de partilha muito diferente de elementos de contraste. Outros têm de complementação, outros têm elementos epistemológicos, mas muitos falam da importância que é observar pessoas que estão morrendo com isso, pessoas que estão se recuperando por isso, pessoas que estão chegando, pessoas que não sabem lidar, pessoas que aprendem. Há momentos extremamente difíceis, vocês viram um deles. A quimioterapia, há muitos índices de quimioterapia, e algumas severas, elas são realmente muito, muito sérias, muito, muito difíceis para quem passa. Muitas pessoas realmente desistem no meio do caminho. Ela mesma tem uma cena no filme em que ela diz para ele que ela não aguenta mais e que ela pensa em parar com tudo. E ele insiste, ele toma as rédeas da situação e diz de jeito nenhum que ela precisa prosseguir, que ele vai fazer tudo o que estiver ao alcance para ajudá-la. E ela chora muito, ela diz que não quer mais, ela está sentada no chão chorando. Vocês viram uma outra cena que é menos intensa, mas muito dramática também, que ela está na cama e eles têm uma discussão, ele exasperado porque não sabe como ajudá-la melhor, o que fazer para minimizar tudo que ela está passando, e ela muito irritada, com dor, cansada, estressada. Isso é parte. Talvez aqui alguns deixem perder os parâmetros do que estamos tratando e digam, então vejam, é um desespero, qual é a diferença então entre as coisas? Há uma grande diferença entre muitas coisas aqui. Porque ainda que eles tenham esses momentos de exasperação, de dificuldade extrema, de um aparente desespero, isso está muito bem construído dentro de toda uma linearidade histórica que eles têm, dentro de todo um elemento epistemológico que eles construíram juntos e que faz com que no outro dia, vocês viram ela sentadinha lá na cadeira do hospital para mais uma sessão, já pareça bem melhor, já pareça com ter outro fôlego. Ele também vai para a rua, toma mais uma cerveja dele e vai lá para baixo e fica na beira do mar, sentindo, respirando, se recuperando, e depois eles continuam. Eis uma das grandes diferenças. E uma diferença epistemológica, não se trata daquela teimosia, fazer pelo fazer, não é disso que se trata, não. Eles realmente têm amor. Ter amor não significa que você precisa se pendurar no lustre e gritar que tem que amar outra pessoa, não é isso. Ter amor é passar por dificuldades juntas também, muitas vezes. Ter amor é estar com a pessoa, mesmo no meio de divergências e conflitos, querendo ir embora, mas permanecendo. Isso também é forma de amor. Talvez seja difícil para aqueles que querem mensurar o amor e que colocaram dentro de um modelinho hollywoodiano de amor, mensurar essas coisas. E muitos aprendem isso muito tempo depois, quando olham para trás, revisitando uma cena da vida, e descobrem às vezes que aqueles que acusaram de não ter amor, de não estar acompanhando, estavam acompanhando e tinham amor. São muitas as aprendizagens aqui. Na última cena desse filme, esse senhor morre, esse professor morre, eles vão ao serviço funerário, o filme termina muito semelhante à maneira como ele começa, nos mostrando que toda essa dificuldade é encartada, é diluída e é aprendida dentro dos vetores maiores da vida, reforçando todas aquelas premissas iniciais, as primeiras palavras que nós colocamos aqui. É um filme que, quando termina, além de nos mostrar o quanto construímos na vida, o quanto de fato fizemos coisas boas, ele também nos diz, mas estamos longe de qualquer perfeição e ainda assim, no cômputo desses elementos todos, é uma vida muito bonita que fizemos. Apesar de tudo, contudo, vejam essa cena que fecha o filme, depois nós faremos algumas conversações.